Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. E sim, nós prometemos que, apesar de ser feriado, cá estávamos. Portanto, cá estamos para mais um grande, grande programa. E são muitos os temas que vamos ter de falar esta noite. Vamos começar precisamente pelo início, claro está, e começando pelo meu painel habitual. Obviamente, Pedro Varela, começo por ti esta noite. Bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos. Sim, hoje acho que vamos ter aqui muitos assuntos para falar. Vamos ver o que é que nos reserva o programa 2.
Muitos assuntos e muita coisa a acontecer neste mundo que é o universo verde e branco. João Castro, boa noite. Bem-vindo também uma vez mais ao Sporting 160.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Acho que é o 250, não é, Pedro? Hoje?
250.
250,
Falta
portanto.
um mês para fazermos 5 anos.
É brutal. E primeiro,
sem dúvida.
a minha nota positiva são realmente para 250 programas em direto, sem rede, muitos com imagem, outros sem imagem, em que a nossa voz passava a imagem que nós queríamos ou que tentávamos passar de muitos assuntos. Recordar aqui também José Eduardo, que fez grande parte deste grande percurso, e falar aqui do crescimento de todos nós, enquanto comunicadores, enquanto comentadores, enquanto jornalistas, como a Mariana, que é a única jornalista aqui presente, diga-se passagem. Eu e o Pedro somos mais... sei lá, o Pedro atrai muitos
eu
malucos.
Eu só atraio malucos.
Atrai malucos.
Eu faço
pronto.
Um dia desses.
E eu não falo, não gosto de falar sobre mim. E, portanto, acho que todos nós crescemos, quer comunicar, quer também de conhecimento, quer outras coisas, e conhecemos todos. E, portanto, este programa permitiu-nos isso, permitiu conhecer a Mariana, permitiu conhecer o Pedro, que é um grande amigo já há 5 anos. E, portanto, valeu a pena. É a única coisa que eu tenho que dizer já para começar.
E que venham mais de 250 com temas diferentes, que é para não estarmos sempre a falar das mesmas coisas.
Eu vou-vos dizer, o objetivo do Amorim...
As condições do último ano não é mal.
Não, o Amorim mandou uma mensagem a dar os parabéns pelos 250 programas, obviamente, e a dizer que o objetivo dele é ter 250 vitórias pelo Sporting, portanto, vamos esperar.
Que venham os 400, Amorim, é só o que eu te peço. Obviamente é um marco histórico neste Sporting 160, mas também acaba aqui por ser um programa que faz parte de todas as segundas-feiras do Universo Verde e Branco. Falando aqui do Universo Verde e Branco, o Sporting 160 também tem aqui um universo próprio, o universo do Patreon. Obviamente, deixar aqui uma obrigada a todos os patrões. O mês mudou novamente, muitos patronos continuaram connosco, portanto agradecer obviamente a confiança que mantém neste projeto. Quem quiser apoiar já sabe, patreon.com/sporting160, estaremos sempre aqui disponíveis para vos trazer mais e melhor conteúdo. Aproveitar também para deixar uma referência à ajuda que a Betano nos tem dado nos giveaways dos bilhetes para os jogos do Sporting, e obviamente podem continuar a acompanhar tudo no Instagram do Sporting 160.
E vamos ter para o jogo, vamos ter para o jogo do Beşiktaş um convite duplo para o jogo do Beşiktaş, graças a Betano, mais uma vez obrigado. E vamos ter, portanto, quem está a pensar ir a Alvalade ver o Beşiktaş, olha, pode concorrer antes de comprar o bilhete para ver se lhe sai na rifa.
Exatamente. E olha que para quem não tem inbox, segundo aquilo que eu percebi, os bilhetes não estão propriamente baratos. Portanto, é aproveitar aqui esta oportunidade para conseguir aqui um bilhete duplo para... Desculpa, estou-me a rir do Nuno Mourão, obviamente.
Deixa-me dizer que o Nuno Mourão tinha cabelo e tinha voz, que é coisa que também cada vez me falha mais.
Pronto, portanto,
é o que Sporting... Não é o Sporting 160, mas é o que Sporting me faz, realmente.
É assim, as pessoas envelhecem com este
é
clube e com este programa também. E vamos então aqui aos temas principais desta noite. Então, no sábado foi um dia cheio de futebol por todos os cantos. O Sporting recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 1-0. João, um Coates que faz aquilo que quer, aquilo que pode, aquilo que consegue, e já não faz mais porque, de facto, não lhe deixam, porque ele vai tentando marcar em todos os cantos e possivelmente consegue. Achas que a Mourinho tem feito aqui um trabalho específico neste sentido, ou isto também vai muito da experiência que o Coates tem no mundo do futebol?
Várias perguntas numa só, deixa-me tentar repescá-las todas. Primeiro, não, obviamente que existe muito trabalho do Ruben Amorim, já existiu os cantos assim marcados, por exemplo, na Turquia, em Istambul contra o Beşiktaş, que o desviou o primeiro poste, foi mais uma vez o que se passou. Existe tanto muito trabalho, e o Amorim referiu isso, sobre as bolas paradas, do Sporting ter trabalhado muito bem, e depois tem aproveitado, obviamente, uma vantagem que se chama Sebastián Coates, que é realmente um cabeceador nato. É muito difícil parar ali dentro da grande área nos seus movimentos, depois a sua estampa física também ajuda, e portanto temos tirado proveito disso. O Sporting Tático fez um excelente trabalho a contabilizar tudo o que, por exemplo, Peseiro fez na equipa do Sporting com 70 cantos e 0 golos, assim, uma coisa inacreditável, e Amorim com muitos cantos e com muitos golos. Portanto, aí existe um trabalho, e nós na altura tínhamos o Bruno Fernandes a marcar os cantos, diga-se passagem. Portanto, existe muito, e o Acuña, por exemplo, existe muito trabalho realmente a ser, que foi feito por Ruben Amorim, mas também existe o mérito de Sebastián Coates, porque não basta estar lá e cabecear, é preciso acertar, e já vamos ver depois nos dados também que realmente Coates, neste mês de outubro, tem 6 remates à baliza, 6 remates e 5 foram à baliza. Portanto, não é para todos, não é para quem quer, é mesmo para quem pode. Depois também, outra questão tua que referiste em relação ao jogo, nós tivemos algumas dificuldades iniciais para contrariar o meio campo a 3 do Vitória de Guimarães, portanto não é, ou Vitória Sport Clube, peço desculpa aos Edos Guimarães, mas a verdade é que existiu ali também algumas dificuldades que fomos passando à medida que o tempo foi passando. Não sei se queres que eu fale já do jogo ou vou só responder às tuas perguntas.
Podes ir falando, João, podes ir falando.
Não, eu notei realmente dificuldades. O Pepa é um bom treinador, não é? Ele encostou os dois médios mais, eles faziam um triângulo invertido, tinha um médio mais defensivo e depois tinha os dois médios, e os dois médios colaram em Palhinha e no Matheus Nunes. E, portanto, até nos libertamos dessas amarras colocadas pelo Pepa, que foi Matheus Nunes muito bem a perceber que tinha que ser ele a puxar pelo jogo, a receber, a virar-se e a passar essa linha de pressão, ou o Sporting a sair por fora, quando nós, e acho que o Pedro até comentámos isso no pós-jogo, as linhas do Sporting tiveram que subir e o Sporting percebeu que tinha que sair muitas vezes por fora, subiu o Matheus Reis e subiu o Porro, e aí sim o Vitória teve dificuldades, até porque o Edwards não defende assim tanto, nem o Rochinha, e portanto o Porro aparecia muito encostado à linha na frente, e o Matheus Reis também, e, portanto, abriu-se mais espaço e começamos a sair mais por fora, mas muito também devido ao Matheus Nunes. Portanto, houve realmente um grande trabalho do Sporting, que a partir de ter o controle do jogo, foi esperar até ser golo. E houve um primeiro golo, que é num passe fantástico do Sarabia para o Pedro Gonçalves, que fez aquele passe bonito para a baliza, só que foi anulado fora do jogo do Sarabia, e depois o Sporting acaba por marcar no canto, quase logo a seguir, e isso é, nota-se, nós falámos disso no pós-jogo, não foi, Pedro? Aquela reação, o Sporting, apesar do golo, podia ir abaixo, tipo, ai, foi anulado, não, voltou para cima e conseguimos marcar de canto. E depois, realmente, tem-nos faltado, é o nosso killer instinto. Falta-nos aqui o instinto matador, falta o Paulinho, o instinto matador, e falta aos demais da equipa. Portanto, não estamos a conseguir fazer o 2-0, e à medida que nós fomos aproximando o fim, e o Vitória foi colocando cartas novas no jogo, desde logo do avançado, do André Almeida, o Sporting, com o cansaço da linha da frente, era necessário saber pressionar melhor, o Sporting começou a descer. Eu acho que o Sporting sente-se muito confortável com bola e sem bola, e portanto toda a consistência defensiva do Sporting, para mim, é o ponto mais forte desta equipa de Ruben Amorim. É impressionante, o Sporting sente-se perfeitamente confortável sem bola, dá a iniciativa ao adversário, mas defende muito bem, depois tenta as transições, e depois foram entrando jogadores, e eu continuo a achar que o Sporting, em termos de segundas linhas, fica um bocadinho ainda aquém. Eu acho que o Sporting tem titulares, tem 13 ou 14 que são assim titulares com a mesma qualidade, e falo do Nuno Santos e do Daniel Bragança. Depois, a partir daí, acho que as segundas linhas começam a diminuir em termos de qualidade, e quando entram, obviamente, a equipa vai um bocadinho abaixo, mas o Ruben Amorim mexeu bem. O Gartes, já com mais confiança por parte de Ruben Amorim, está a começar a ter mais minutos, como todos vimos. Antigamente entrava um minuto o fim, agora não. E, portanto, o Sporting sente-se confortável sem bola, ficou, recuamos um bocadinho, até pusemos o Daniel Bragança à ponta-lança ali nos últimos minutos, e portanto o Sporting fez essas alterações que tinham que ser feitas, porque realmente não temos, se calhar, jogadores para tirar os três da frente, e metemos os três da frente e manter a mesma qualidade. E portanto o Sporting acaba por ganhar justamente, podíamos ter ganho por um, por dois, por mais até, falhámos realmente muitos golos, como aquele do Matheus Nunes e aquele do Paulinho de cabeça na segunda parte, que tinham matado logo ali o jogo, mas pronto, o Sporting consegue a vitória, que é mais importante, 3 pontos importantes, numa semana que passamos para primeiro lugar, com o Futebol Clube Porto, e acho que era muito importante. E continuamos a senda de não... Já temos 30 e tal jogos sem perder em Alvalade para a Liga, e continuamos com aquela senda também incrível do Ruben Amorim, que esta equipa consegue manter sempre o chip em alta, mudando as competições, e o chip está lá sempre, a intensidade, a reação à perda da bola, a capacidade defensiva, e portanto depois podemos destacar os jogadores, mas vou deixar falar um bocadinho o Pedro, senão vou falar aqui muito do jogo.
Já vamos então aqui aos pontos e à análise importante de tudo aquilo que tu acabaste de falar, João. Pedro, vamos voltar a bater na mesma tecla, que é basicamente a Pote, Pedro Gonçalves, no caso, que renovou o contrato com o Sporting. Parece que desde que regressou de lesão, e apesar de ter trazido e de estar a trazer muitas coisas boas ao jogo, em termos de colocação em campo, em termos de passe, em termos disso tudo, ainda não conseguiu finalizar. E depois temos, por outro lado, também Paulinho, que volta a somar oportunidades, e vocês sabem que eu estive em Alvalade, o que eu senti pessoalmente foi que existe muita gente que percebe que o Paulinho precisa do apoio dos adeptos para continuarem a acreditar que é possível ele marcar o número máximo de golos que sejam possíveis, e depois existem outros que continuam sem acreditar. Portanto, isto, nós temos aqui um Coates a fazer de ponta de lança, que tem sido o que aconteceu quer no jogo com o Besiktas, agora no jogo com o Vitória. Não achas que isto também pode aqui pegar, por um lado, o Paulinho sentir-se menos capaz, não é que ele duvide das suas capacidades, mas menos capaz, no sentido de, se existe um central que está a conseguir fazer golos quase todas as oportunidades que tem de marcar, porque é que um ponta-de-lança, com a qualidade do Paulinho, com o nível que o Paulinho tem de conhecimento de futebol português, porque é que isto não está a ser possível? O que é que está a faltar para o Paulinho marcar mais?
Pois, isso é aquela pergunta que... O que é que está a faltar? Eu não sei o que é que está a faltar. Quer dizer, objetivamente, percebemos que falta acerto e faltam os golos, mas faltam golos, e isso percebemos, e falta acertar qualquer coisa ali, isso parece-me claro. Mas deixa-me só, antes de ir aí, e o Castro no outro disse uma coisa que é muito importante, antes de ir a essa parte objetiva em relação ao Paulinho, deixa-me ir aí a um ponto que me parece fundamental. O Ruben Amorim nunca vai olhar para isso dessa forma. Nós podemos olhar, e nós como adeptos, é sempre aquela bela questão, nós olhamos para o jogador do ponto de vista desportivo e do ponto de vista financeiro, e do ponto de vista financeiro tem-se discutido muito a questão dele ter custado os 22, ele não custou 22, ele custou 13 ou 14, pois está aí avaliado quase dos 70%, mas continua-se com essa lenga-lenga de que ele custou 23 milhões porque ele está avaliado, mas ele não custou 23 milhões, e as pessoas que não percebem que muitas vezes o mercado vai continuar a ser assim e a comprar 50% é porque não têm a mínima ideia de como é que o Sporting funciona do ponto de vista financeiro, mas eu nem vou estar agora aqui a discutir isso, é perder tempo. Mas o Ruben Amorim vai olhar sempre para isto como, se eu no final do ano for campeão outra vez, pá,
o
Paulinho pode nem marcar golos, porque o objetivo do Ruben Amorim vai ser sempre esse. Agora, obviamente, o Castro no outro dia disse uma questão, acho que foi até num grupo que nós temos, onde um amigo nosso nos perguntava se nós compraríamos o Paulinho agora, quanto é que ele valia. Bem, na verdade é evidente que é difícil defender um jogador, nem é pelo que ele custou, é pelo que ele custou, é pelo que nós não compramos para planos B, e portanto só temos aquele jogador para marcar golos, digamos assim. Temos depois outros jogadores, obviamente o Pote, temos obviamente Sarabia, que certamente vai marcar, Tiago Tomás há de aparecer e marcar também alguns, mas objetivamente o Pote é o Paulinho é o jogador em que supostamente nós confiaríamos para marcar mais golos, e isso não está a acontecer. Claro que é difícil justificar, por muito que gostemos do jogador e que, por muito que defendamos todas as suas ações ofensivas, como disse o Castro no outro dia, é evidente que ele tem que marcar golos, porque se não marca é muito difícil defender uma estratégia de uma equipa em que, ok, marcamos alguns golos, porque num dia isto vai correr mal, o Coates não vai marcar, o Sarabia não consegue e o Pedro Gonçalves falha, e não há ninguém que marque, e nós um dia isto não vamos ganhar. E nós, contra o Vitória, até podíamos ter ganho 3 ou 4, com o intervalo a ganhar por 3, acabamos por ganhar por 1-0. Eu acho que aquele jogo, como disse no pós-jogo, fez-me lembrar muito o ano passado, com o Hades a marcar golos, nós a sofrer, nós a ganhar, faz lembrar tudo muito o ano passado, e portanto é esse lado bom, o ano passado sofremos
que e termina da mesma forma.
Exatamente, mas é evidente que eu percebo perfeitamente, e quando eu digo que eu percebo as críticas que as pessoas fazem, eu percebo a lógica e percebo muito essa discussão, que também tem aparecido muito no universo sportinguista, é uma coisa que é espetacular, né? E o Nuno Mourão já falou agora aqui disso, que é a questão de agora se ele é avançado ou se é ponta de lança. Epá, tudo isto usa-se às vezes para um lado defender uma coisa, epá, não há grandes, aqui não há uma questão muito grande. O Ruben Amorim apostou nele, ponto, não há volta a dar-lhe. Se chegar ao final do campeonato e for campeão, para ele o objetivo foi cumprido, nem que o Paulinho marque 5 golos. Podes-me dizer a mim, é caro? Epá, não sei, se o Sporting chegar ao final do ano e for campeão outra vez, porque é uma coisa que já não acontece desde 50 e tal, foi o tempo dos 5 violinos para aí, já falámos até disso aqui, epá, vai valer. Agora, claro que é difícil e custa um bocadinho, há momentos, notas perfeitamente, há pouco estavas a perguntar o que é que falta, falta ele acreditar que é possível fazer gols, porque há ali casos em que ele falhou, e que poderia ter marcado, portanto, e ele certo. Tem qualidade para fazer esse golo. Uma coisa há uma coisa que é certo e que tem acontecido, não é por falta de apoio do público em Alvalade, mesmo não termos chegado nem a meia casa, porque ele tem vindo, tivemos 21 mil pessoas, mas a verdade é que o público em Alvalade tem-no tratado bem. Eu acho que, epá, pelo menos naqueles 90 minutos não há outra forma. Nós, durante os 90 minutos, nós podemos criticar fora, sim. Podemos criticar antes, depois, como fazemos aqui, como fazem todas as pessoas, é normal. Agora, naqueles 90 minutos, nós temos que apoiar os nossos jogadores. Se não somos nós a apoiar, não vão ser certamente os adversários.
Ok, deixa-me só dizer uma coisa sobre o Paulinho. Há aqui dois aspectos. Primeiro, o ano passado a equipa não criava tantas oportunidades como está a criar este ano. Portanto, existe um aumento. Isto é um facto, não é uma opinião, é um facto. A equipa está a criar mais oportunidades flagrantes para marcar golo. O que tem acontecido é que muitas oportunidades flagrantes que estão a marcar golo têm que ir nos pés do Paulinho, ou têm que recair sobre o Paulinho, e portanto daí as demais críticas, não é? Porque o que o Ruben Amorim pode fazer, além da confiança e continuar a apostar no jogador, obviamente, é mudar um bocadinho as dinâmicas para ver se consegue libertar quer Pedro Gonçalves ou Sarabia para terem eles mais oportunidades, porque são jogadores realmente com um rácio de eficiência muito maior, e portanto isso é algo que nós podemos fazer. Claro. Por outro lado, é incrível que ninguém também fale que o Sporting, mesmo sem o João Mário, é verdade, é que está a criar mais ocasiões. E apesar de ser um grande jogador João Mário, é verdade que pouca gente está a referir isso. Mas a verdade é que o Sporting está a criar mais ocasiões, pela sua forma de jogar. Às vezes porque Mateus Nunes também é um jogador mais direto, mas a verdade é que o Sporting está a criar mais oportunidades. E, portanto, vejo pouca gente a falar disso e só...
Mas vais falar daqui a criticar. Um bocado, não é?
Sim, vou falar daqui a um bocado.
Quando
e depois, em relação ao Paulinho, eu vejo muita gente comentar a dizer o Ruben Amorim tem que mudar o sistema para o Sporting marcar mais golos e para o Paulinho marcar mais golos. É completamente errado. O Sporting, o Sporting foi campeão com este sistema.
Com este sistema.
Ponto forte deste sistema.
Está a lutar pelo título com este sistema.
Está a lutar por este título. Ganhou a Taça da Liga. Ganhou a Supertaça. É a melhor defesa do campeonato.
O ano passado uma coisa que já não acontecia.
Perdemos um jogo. Foi na Luz, naquele jogo, na brincadeira.
Já não acontecia uma coisa, João. Falamos isso aqui ainda no pós-jogo. Pá, temos uma consistência em Alvalade que já não se via... Há anos, acho que nunca vimos desde que mudamos de estádio.
Claro, há anos. E depois não é isso. E repara, toda a consistência da equipa de Sporting, a forma de jogar, aquilo, a identidade que esta equipa tem e que este plantel tem, em que entra, até pode entrar o Gonçalo Esteves, que é um miúdo, mas enquanto se loca a equipa, porque existe uma identidade e umas dinâmicas muito aprendidas pelos jogadores. E portanto, esse sistema tem que se manter. O sucesso do Sporting parte muito pelo sucesso deste sistema. E eu nem quero... vou dar o Pedro como exemplo. Eu quero lá saber se o Pedro Varela gosta do sistema ou não. Eu quero que o Sporting ganhe. E, portanto, quero lá saber se a Mariana adora esse sistema ou não. Não, o que me interessa é que o Sporting ganhe. Há pessoas que não gostam desse sistema, gostavam de ver o Sporting jogar de sistema mais ofensivo, ou com mais avançados, ou com um tipo Vaso Dost. Mas eu aqui pergunto. Vaso Dost marcou muitos golos, Slimani marcou muitos golos, mas quantos campeonatos é que ganhámos com eles?
Nenhum.
Se calhar, se tivéssemos uma consistência defensiva maior nessas épocas, se calhar tínhamos ganho o campeonato. Claro. Obviamente que 2015 e 2016 é sempre um ano especial, porque acho que é um ano um pouco confuso em termos de arbitragens, e houve aqui algumas situações que ainda padecem de ser esclarecidas. Mas, em todo caso, a verdade é que podes ter grandes goleadores e fazerem 30 golos por ano, mas a verdade é que isso não te deu o título. E, portanto, se calhar estás a marcar menos, mas estás a sofrer muito menos. E, portanto, estás a ganhar os jogos. E esse rácio é o que me interessa enquanto sportinguista, é ganhar jogos. Obviamente, se me disseres que queres ganhar por 3-0, ou 4-1, ou 7-1, ou 1-0, eu te digo, se calhar preferia isto. Mas, de todos os casos, eu prefiro sempre a ganhar. E essa é a minha prioridade. E, portanto, essa é a prioridade do Ruben Amorim, é ganhar. Portanto, há campeões que são campeões que dominam completamente, como o Bayern Munique, que dá 4 e 5 a quase toda a gente, e depois aos campeões que com as suas armas conseguem vencer títulos, que foi o caso do Ruben Amorim do ano passado. Portanto, mudar de sistema é completamente errado e só irá acontecer com o treinador. Como eu não quero que o Ruben Amorim saia, Ruben continua com o sistema, temos é que melhorá-lo e sempre aperfeiçoar o sistema, porque é por isso que se treina todos os dias, porque os treinos contam.
E ele Mariana. Farta-se dizer que o trabalho não está claro. Terminado. Força, Pedro, desculpa.
Sim, só para terminar com os outros dois que tu tinhas falado. Depois era em relação ao Pote. O Pote, para já, tem logo uma questão, que é o Pote tem tantos créditos da época passada que qualquer regresso com alguma calma, ainda não está o Pote que nós estamos habituados, ou o Pedro Gonçalves que nós estamos habituados da época passada, portanto, mas obviamente é um jogador absolutamente fundamental, é um jogador com uma qualidade incrível e já deu para ver ali que um excelente Pedro Gonçalves com um excelente Sarabia dá ali para fazer coisas muito interessantes e muito bonitas, como diziam os outros, e eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, é uma questão de regresso à normalidade. Quanto ao Coates, que estávamos aqui a falar para finalizar de Coates, o Coates ainda nem há muito tempo em Alvalade era assoviado, era criticado.
Ah,
o Coates ainda nem há 2 anos, se calhar nem há 2 ou 3 anos.
Era um dos maiores méritos de Ruben Amorim foi ter transformado o Coates no jogador.
É impressionante o que se dizia do Coates. Alvalade chegava a assoviar ao Coates. Os autogolos.
Aliás,
Coates,
no início da época passada. Nem precisas de ir tão
passada, o 4 não sei o quê, e não sei o que mais, e porque é que ele está aqui, e não sei quantos, mas nós temos é que contratar outros, temos que dar oportunidades a outros, e não sei o quê, não sei o que mais. E a verdade é que o Coates, e eu tive a oportunidade de fazer até um pequeno áudio no Patreon, o Coates é um dos jogadores que o que eu me recordo, não há uma crítica dele, um profissionalismo absolutamente incrível. Tem sido um jogador que tem sabido ir calmamente a subir esta escadaria do sucesso, conquistou, ajudou-lhes, foi decisivo ao ponto de ter sido campeão no Sporting o ano passado e ter sido o melhor jogador da Liga, foi considerado o melhor jogador da Liga,
mas mesmo que não fosse,
estava no top 3 dos melhores jogadores da Liga, e agora continua num ritmo incrível, é um jogador absolutamente fundamental, titular, ninguém põe em causa nunca a qualidade dele. Nós temos muito esta coisa, antigamente tínhamos um problema que é, perdíamos e ganhávamos poucas vezes e nunca fomos campeões, certo. E fomos campeões 2 vezes em 40 ou 30 anos ou 35, ou seja o que for. E agora estamos um bocadinho também, portanto, parece que temos aqui alguma dificuldade em saber também ganhar. Epá, o Sporting nos últimos, e isto para dizer do 4, nos últimos 9 jogos seguidos, mas se for os últimos 10 jogos do campeonato, se foram 4 golos. E o Castro apontou aí uma coisa absolutamente fundamental, que é nós não estamos a marcar tantos golos, é um facto, acho que com 11 o Porto leva 18. Eu acho que os dois atacantes do Porto, o Luís Dias e o Taremi, têm mais golos que o Sporting todo, mas, sim, somados, não sei se para o campeonato ou para todas as competições, mas é relevante neste caso, mas a verdade é que o Sporting, do ponto de vista defensivo, tem sido uma equipa incrível, e a dúvida aí é, entre ser muito ofensivo ou atacante, é como o Castro diz, quer dizer, eu queria ganhar todos os jogos 7-0 ou 5-0, e nem me importa que seja como o Bayern Munique. O Bayern Munique tem aquela coisa espantosa, que tanto ganha 5-0, e que é quase sempre 90% dos jogos, como quando perde, também perde por 5, ainda agora perdeu para a Taça da Alemanha, portanto é assim, é uma equipa, certo, que é assim...
Era, o Porto tem 25 golos e o Sporting tem 15, estamos 10 golos atrás do Porto.
Na Liga?
Sim, na Liga. Mas depois, em termos de defesa, o Porto tem 7 golos marcados, 7 golos sofridos, e nós temos 4.
4, pronto. 4 que nós temos nos últimos 10 jogos, ou logo que é assim uma coisa. Portanto, é uma coisa. É que já nem se pode dizer que é sorte, ou que acontece, ou que aí. Não, pá, isto nota-se ali que há um trabalho consecutivo, que vem da época passada, que entramos ali num ritmo, pá, aquelas coisas de quando os gols são anulados aos adversários, aquilo não é sorte, aquilo é trabalho, aquilo acontece porque é treinado.
Pá, e portanto, para terminar dizendo obviamente que a questão do Paulinho só se resolve, e eu acho que só vai acabar por haver aqui união, isto é uma palavra que parece que andamos todos aqui à procura da união no Sporting, temos que ser todos unidos e temos que andar aqui todos agarrados, temos, em algumas coisas até temos que ser mais, não temos que ser unânimes, que é um bocadinho diferente, se fôssemos 100% unânimes, isso é muito bom na Coreia do Norte e até na China, na China democrática, é que eles são todos unânimes em relação ao presidente deles. Mas a verdade é que, aqui para acabar alguma celeuma com o Paulinho, é evidente que ele tem que começar a marcar mais golos consecutivamente e isso vai-se acabar. Mas eu acho que só, ou no final da temporada, ou se entretanto acontecer alguma coisa que retire o Sporting da luta pelo título, é que poderemos avaliar a questão do Paulinho, mas para já... Créditos para Ruben Amorim. Ruben Amorim é o treinador, sabe mais do que eu e do que todos nós. Claro. Tem créditos, tem provas dadas, conquistou títulos. Epá, e portanto, olha, vamos ver. Para já.
Claro. E como diz o Nuno Mourão, os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos. Já soube isso há muitos anos e é uma verdade lá para ali. Quase.
É só isso. Sim,
questão
é
de construir isso. As equipas a partir da defesa, não é? Não, quantos treinadores dizem isso?
Ganhar sempre jogos por 1-0, és campeão.
Quantas referências em termos de treinador e de aspectos técnicos falam sempre que a construção de uma equipa parte de trás e tu sem uma grande defesa podes ter o melhor ataque, mas nunca vais ser campeão.
Com isso escondemos muito bem as nossas fragilidades.
E que elas existem, que nós sabemos isso. Exatamente.
E a consistência defensiva.
E a verdade é que se nós olhamos para... Nós já dissemos aqui várias vezes, se comparamos o Sporting com os outros dois, nomeadamente com o Porto parece muito consistente entre a equipa que tem a titular e no banco. O Benfica também tem, mas... vamos por assim, os dois parecem os melhores do que o Sporting em termos de
lacunas,
mas é engraçado, exatamente, mas tu depois, é isso que acabaste de dizer e que eu ia dizer, mas tu depois olhas ali para o sistema de jogo, para a forma como o Sporting entra, para aquilo que o Castro tantas vezes tem referido, e eu só digo isto várias vezes o Castro, porque muitas vezes o Castro diz isto no pós-jogo e nem toda a gente ouve, sim, e por isso é que eu digo isto, além de ser o meu comentador preferido, não só porque já está na Rádio Observador, mas eu prefiro de longe referir-me ao Castro do que referir ao Zé Banana que aparece na TVI ou noutro canal qualquer. Isso até seria um desprezo para com o Castro. Mas a verdade é que os jogadores entram, podem não ser titulares e entram ali no processo. Ele ainda este fim de semana, no pós-jogo que fizemos, falou muito bem disso, essa questão do processo. Um jogador que entra e que rapidamente... Pá, e a verdade, tens o caso do Mateus Reis, que ainda há pouco tempo estava a ser altamente criticado. Pá, não é um jogador do outro mundo, não vai ser uma referência a nível mundial, não, e provavelmente a carreira dele será sempre em Portugal. Mas até essa capacidade do que vimos este fim de semana e daquilo que é possível... melhorar, pá, e isso agrada-nos, e portanto isso é mérito obviamente de Ruben Amorim, e não, acho que não há dúvidas absolutamente nenhumas em relação a isso.
Amorim sabe o que faz. A verdade é que vamos a meio do programa, teoricamente, não é? Porque estamos a chegar à meia hora.
Estás a acreditar que o programa vai ter uma hora.
Não. Eu já sei que não vai ter, por isso é que eu estou a dizer que teoricamente estamos a chegar a meio do programa. E vamos falar aqui dos jogos no mês de outubro. João, tu hoje lançaste um tweet onde levantaste aqui um bocadinho o véu daquilo que nós íamos falar hoje relativamente a alguns jogadores de Sporting. Vamos falar aqui de construção, de cruzamentos, de dribles, e vamos falar relativamente a jogos do mês de outubro.
Sim, aqui é um relatório do iScout que tive a oportunidade
queres que eu partilhe já?
Sim, por favor, partilhar. Pedro.
E tirei, e depois podes descer logo para a parte dos jogos, não interessa, mas é um resumo do mês de outubro. E eu acho que é importante porque o resumo do mês de outubro se calhar refere muito, porque o mês de outubro já contou com o Sarabia, não é?
Exato.
Passa ao resto. E, portanto, se tu desceres, eu tive aqui a oportunidade
para o
André,
queres que eu deixe?
Podes descer. Essa parte é a parte individual e era muito...
Sim, já agora, para quem, só para ter a ideia, o reporte foi tirado a contar com estes 5 últimos jogos que o Sporting fez.
Sim.
Portanto, são 3 da Primeira Liga, já incluindo com o jogo de sábado.
Só falta do Arouca, de outubro.
Só falta do Arouca, mas são os últimos 5 jogos, exatamente, que tem Taça de Portugal, Champions League. Ah, então tem a Taça da Liga também, exatamente. Tem as competições todas, na verdade.
Este é importante porque envolveu mais jogos e, portanto, este relatório diz-nos...
Onde é que és que eu pare?
10 para a parte mais 10 e só quando vier a parte mais coletiva. Isso é tudo individual, depois essa parte também podes descer porque vai aparecer os jogos todos. E o que é interessante ver, e eu acho que estes 5 jogos...
Queres nos jogos? Para
ver, não, isso não é preciso, mas podemos ver aqui os sistemas, o que foi
utilizado, os jogadores... Sim, se alguém quiser também ter uma ideia de como é que o reporte é, por exemplo, este é uns... Posso só mostrar muito rapidamente um reporte de um dos jogos, neste caso a formação, o 3-4-3, algumas estatísticas, depois aqui as equipas... 11, depois,
a posições médias, aqui o primeiro quadro é a posição média dos jogadores em campo, e podem ver como é que o Sporting joga subido.
Exatamente.
Reparem onde está a linha defensiva do Sporting.
Exatamente.
Sim, e podem, não sei se conseguem as pessoas ver, se puderes isto
acho que
no
sim.
máximo, mas
ah, posso para maior,
mas consegue-se ver.
Maior.
Pois, acho que as pessoas. Este primeiro quadro mostra as posições em média, portanto, e a verdade é que o Sporting podemos ver ali que joga bastante subido. Portanto, as linhas bastante subidas e podemos ver, está lá os nomes dos jogadores, portanto, vemos ali o Pedro Porro, que é o 24.
Isto é vermelho, foi as substituições já agora, para quem não...
Exatamente, os jogadores que saíram. Os jogadores
exatamente.
E depois,
aqui e depois os
aqueles
que
estão ali menos pintados são os que entraram e reparem.
Que acabaram por entrar.
E aqui exatamente. Podemos ver, por exemplo, isto é frente ao Vitória e podemos ver que recuamos. Sim. Os que entraram, jogaram
muito mais recuados quando comparado com os 5 que estavam. Exatamente.
Exatamente. E, portanto, isto é tudo muito interessante. E estas coisas que quem gosta de futebol analisa, porque
isto é a alteração do esquema tático ao longo dos minutos de jogo também, que é uma coisa engraçada, à medida que...
É verdade.
Para quem quiser, obviamente, analisar, ver como... Lá está o que tu dizias, não é?
Perceber.
A equipa acabou por descer com as últimas alterações, não é?
É, isso aí revela muito. Continua a descer. E, porque isto... está aqui o pessoal a dizer que vai pôr os binóculos, mas nós podemos depois pôr
os binóculos. Epá, mas isto está a
200%. Ah, os óculos. Deixa, olha, desce mais um bocadinho, Pedro.
Espera aí, que eu vou pôr isto maior, só para ver. Desculpa, só para eu pôr maior ainda, a ver se consigo.
Só para pôr no máximo dos máximos.
Eu não consigo
máximos.
Pôr maior que isto.
Sim. E se desceres, pronto, aí.
Aqui,
por exemplo, e aqui podemos ver realmente a imensidão do Palhinha. Apesar de ter aí um jogo, se calhar ele nem sequer foi titular, se eu não me engano, na Taça da Liga, mas podem ver aqui, no nosso último terço, defensivamente os duelos, quem é que faz mais duelos, e é realmente o Palhinha, claramente 18 duelos, que tem mais duelos. Depois foi o Fedal, o Matheus Reis a subir de produção, conforme tu referiste bem, também a ter muitos duelos defensivos, e podemos ver que depois, obviamente os duelos defensivos é quase a defesa, mas podemos ver aqui, realmente Palhinha é abismal em termos de duelos defensivos. Agora podes descer, Pedro.
Sim.
Espera aí, vai descer.
Aqui os duelos perdidos, não sei se...
Sim, aqui podemos ver os duelos perdidos.
Aéreos,
aqui,
não,
aqui é importante, os duelos aéreos, para nós vermos aqui a percentagem. E, portanto, podemos ver aqui que Coates ganha os 80% dos aéreos. Pedro Porro, curiosamente, ganhou 2 em 2, mas só fez 2, portanto, a amostra é menor. Mas podemos ver também Gonçalo Inácio com 75%, Coates. Podemos ver aqui o Matheus Reis, aqui também forte, 75%. E, se calhar, por estes dados, começamos a perceber porque é que o Matheus Reis tem sido titular. Portanto, vários duelos defensivos, a ganhar duelos aéreos. Podes passar ao quadro seguinte.
Deixa-me só responder aqui ao Afonso Santos, estava a perguntar como é que se pode ter acesso a isto. Não. Isto é uma subscrição paga, e é uma subscrição paga já de um nível profissional. Não é, o Sporting 160 tem acesso...
Não, foi um amigo meu.
Através
não, foi um
do
amigo
João
meu
Castro,
que mandou.
É exatamente isso que eu ia dizer. Nós, enquanto Sporting 160, temos uma subscrição, mas é muito reduzida, que tem acesso a alguns indicadores, mas o João Castro e a sua famosa rede de conhecimentos forneceu-nos isto, e é de uma subscrição do iScout já de profissional, e portanto estamos a falar de um nível muito elevado. Mas para ter uma ideia, este pode ir, esta subscrição pode ir para cima dos 250 a 300 euros por mês, no mínimo.
Sim, depende depois dos minutos que podes
dos
ter
minutos
acesso
que
aos
podes
jogos.
Ter acesso aos jogos, exatamente.
E aqui é uma parte muito importante, Pedro, deixa estar aí, exatamente.
Sim?
Isto aqui, okay. Sim, isto é a construção, portanto, quem sai a construir a partir de trás. E quando eu às vezes vou para os jogos e quem ouve elogio o Inácio muitas vezes, podemos ver que o Inácio realmente é dos jogadores, é o nosso construtor, é o nosso número 10 que por acaso joga à defesa. Porque o Inácio, e reparem, estamos a falar de...
Consegue distribuir o jogo de uma maneira...
Podes ver 57 passos de construção e ele acertou 48, portanto tem uma taxa de 84%. Repara, agora fixem Inácio, fez 48 passos. Depois podemos ver ali o Fedal, que também chegou a fazer 40 passos, o Inácio fez
77.
O Coates, houve ali um jogo que se calhar não jogou, mas mesmo assim, reparem, só faz 26, mas tem uma percentagem muito alta de acerto.
Tem menos, claro.
O Esgaio também, 28, mas reparem a diferença dos três centrais, e só aqui comparando os três centrais, Gonçalo Inácio, Fedal e Coates, reparem a diferença de Inácio, ou seja, a bola é muito mais colocada em Inácio para ele sair a construir, porque realmente é o que constrói melhor.
Portanto,
quem beneficiou mais do espaço de construção foi o Pedro Porro, que está ali a referir, portanto, o Inácio joga na direita, E, exatamente. Por lógica, tem ali Pedro Porro. Pedro Gonçalves, reparem, os passos verticais de Inácio a rasgar.
Falou aqui muitas vezes a rasgar, falou, exatamente, que tu já falaste Pedro Gonçalves, muitas vezes isso.
Pedro Gonçalves. Depois temos aqui Jogaio, porque Jogaio também foi titular nos jogos da Taça Liga e tudo, portanto também recebeu muitos passos. Depois aqui Luís Neto é mais os passos, obviamente, entre os centrais.
Deixa eu só dizer aqui uma coisa, João, para que as pessoas perceberem. Isto são estatísticas que depois englobam estes últimos 5 jogos, ou seja,
cinco jogos, estamos aqui a falar, mas é uma boa amostra.
Exatamente, são 57 passos nestes 5 jogos, nestes últimos 5 jogos.
É muito passo.
Só para perceberem, que às vezes sim. Podiam estar a pensar que é só de um jogo ou dois, não. Foi um conjunto de 5 jogos que se tirou, estes últimos 5, é uma boa amostra, com diferentes competições.
Temos aí os 3 centrais.
Exatamente.
Os 3 centrais titulares, e vê-se aqui a diferença, exatamente. É uma boa amostra. E depois também tens o Luís Neto, se quiseres estar a dizer
sim,
o Luís Neto.
Sim, o Luís Neto,
o Matheus Reis, o Matheus Reis também o 11-11, e portanto... vê-se bem Pedro Porro, e vê-se bem aqui quem é que é realmente o grande patrão em termos de distribuição do jogo, que é o Inácio. Aqui em cruzamentos também é interessante, nestes 5 jogos podemos ver quem é que cruzou mais por parte do Sporting, foi o Nuno Santos, mas não com muito acerto, podem ver, só tem 25% de acerto. Depois temos o Ruben Vinagre, que realmente cruzou muito, eu lembro do jogo, foi diante, foi em casa com o Famalicão, se não me engano.
Ou para a Taça da Liga, talvez.
Ou para a Taça da Liga, ou para a Taça de Portugal com o Belenenses. Acho que o Vinagre jogou para a Taça de Portugal e fez vários cruzamentos, teve ali um acerto maior nesse jogo, apesar de, repara, não chegar aos 50%. Quem realmente chega acima dos 50% em termos de bom cruzamento é o Pedro Gonçalves. Portanto, também demonstra a influência que o Pedro Gonçalves tem também neste capítulo e, portanto, na qualidade que ele tem naquele seu pé
com
direito.
Com o Paulinho a ser o maior receptor desses passes, como é óbvio.
Com o Paulinho a ser o maior receptor desses passos, como, claro, como é lógico.
187, é verdade. Mas também muito de Pablo Sarabia e até mesmo do próprio Tiago Tomás, porque acabou por realizar aqui uma série de jogos, nomeadamente foi titular com o Belenenses, não é?
Sim,
exatamente.
E aqui também podemos ver, por exemplo, Pedro, a menor propensão ofensiva de Lisgaia com o Pedro Porro, repara.
E aqui está aquilo também que se tem falado do Paulinho, não é? As tais oportunidades de golos, uns a 6, os remates e os 0 golos.
Não, mas estes remates foram dos cruzamentos.
Ah, ou pois, seja, exatamente, os 4 remates dos cruzamentos, exatamente.
Portanto, 4 cruzamentos e o Paulinho não acertou nenhuma na bola.
Mas que, João, mas que tinha uma expectativa de pelo menos um golo e que não aconteceu
sim.
Em nenhum dos casos.
Não, portanto, até podemos dizer que nesses cruzamentos, bola corrida, atenção que isto não envolve bolas paradas, nenhum deu golo.
Okay. Pois não,
exato.
É verdade.
Aqui são os dribles, também aqui é muito curioso, dribles no último terço do terreno, como podem ver pela imagem já depois no meio campo deles, no último terço, portanto nos últimos 30 metros. O que se pode ver aqui também, bastante, que já vinha salientado desde o ano passado, o Pedro Porro era o nosso melhor driblador, é efetivamente claro. Um jogador com melhor percentagem de drible no último terço do terreno, por exemplo, e portanto podemos ver que ele fez 8 e em termos da equipa representa 20%. Depois o Nuno Santos, depois o Vinagre, que também tem uma preponderância ofensiva muito grande, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás, Mateus Nunes, a aparecer lá na frente, e Pablo Sarabia. E, portanto, nós podemos ver aqui a importância e realmente aquilo que nós já tínhamos falado, o Sporting não tem no seu plantel um jogador driblador, não tem aquele jogador que vai sim. Para cima, já falámos, eu faço sempre a comparação, por exemplo, com o Luís Dias do Porto, que eu acho que é realmente um jogador muito, muito forte no 1x1, mas o da Liga que dribla mais com mais sucesso é até por acaso é Ivo Rodrigues do Famalicão, mas podemos ver que é Pedro Porro o jogador que com mais capacidade de drible no terreno. Em termos de recuperação no último terreno, isto tem a ver até com recuperações, portanto, recuperação de bola no último terreno, e aqui podemos ver que Pablo Sarabia.
Sarabia lidera, mas critica. Lidera com um descanso
muita
enorme.
Muita gente critica Pablo Sarabia, mas até na parte defensiva Pablo Sarabia tem subido muito de produção. Portanto, podemos ver. Também Daniel Bragança muito bem neste capítulo a fazer recuperações no último terço. Obviamente Paulinho também está lá, porque é um jogador que ajuda bastante. Pedro Gonçalves, Nuno Santos, são jogadores que pressionam bem, curioso, mas podemos ver o Pablo Sarabia. Mas é no último terço, portanto, mas a linha está mais recuado, pode não entrar muitas vezes, mas mesmo assim é muito bom. Quando o Sporting pressiona,
assim, claro, condicional,
o médio defensivo ir lá.
Exatamente, o médio defensivo lá em cima, portanto, mostra bem como é que muitas vezes nós temos.
E repare, estes
5
jogos servem de amostra para todo o campeonato, para toda a época, porque isto revela.
Iremos fazer, se calhar depois fazemos talvez no final da primeira volta, talvez em janeiro, uma coisa assim, já com tudo, João, se calhar.
Sim,
tentar termos com tudo e aí dá para analisar. Havemos de fazer, até porque vamos ter também o Pedro Menezes também já se comprometeu a vir cá e podemos juntar aqui uma série de informações e falar um bocadinho sobre isso.
Claro, podemos ver aqui a finalização e aqui que podemos ver, se deixares um bocadinho para ver a nível individual, aí tem a porcentagem.
Portanto, aqui temos a porcentagem, obviamente, em termos
47%
de que aconteceu em termos de jogos, exatamente.
Exatamente, temos aí várias porcentagens e podemos ver cabeças, remates dentro da área, fora da área.
Mas tem uma coisa engraçada, João, havia uma expectativa de 10 golos nesses últimos jogos e fizemos 12.
É verdade.
Ou seja, acima daquilo que era a própria expectativa de golos marcados para esse, para o número de remates que se fez nestes 5 jogos. Havia uma expectativa de 10,66 golos e acabaram por se concretizar 7 golos.
E repara, 5 golos de bola parada, 3 de penalti e 5 golos de bola parada. E repara, exatamente, após cruzamentos, 0 golos.
Claro que o problema está aqui, desses 12 golos, 4 Coates, 2 de Nuno Santos, 2 de Tomás.
E reparem a eficácia do Coates, 6 remates, 5 foram à baliza, 4 deram um golo.
É impressionante.
É realmente impressionante. É uma coisa impressionante. Este reporte ajuda mesmo nisso. Depois podemos ver também a boa relação do golo do Nuno Santos, que em 4 remates, não é? Acerta 2 na baliza e faz 2 golos. Portanto, o que é bastante bom. Temos o Tiago Tomás, que fez todos os remates, acertou na baliza, mas só 2 deu os golos. E depois temos o caso do Paulinho, que realmente tem 9 remates, só 3 acabam na baliza, e efetivamente só um é que entra. E portanto, temos aí toda a distribuição e já podemos ver que realmente existem aqui jogadores que rematam mais, rematam menos.
Mas bem, uma coisa muito gira também.
Não deixa, sobe,
sobe, sobe. Não é para descer?
Não.
Eu quero aquele gráfico.
Aquilo que eu estava a referir em termos de distribuição de oportunidades ou de remates. Paulinho tem 9. Sarabia tem 7 e Pedro Gonçalves tem 9. Portanto, é muito parecido, não é? É muito similar os remates nestes últimos 5 jogos, com distribuições realmente diferentes. O Pedro Gonçalves não conseguiu realmente marcar nenhum golo, o Sarabia já conseguiu marcar, mas Sarabia até que foi o que rematou menos, mas foi o que acertou também na baliza. E, portanto, aqui vê-se, se calhar, mais um ponto positivo para Sarabia neste aspecto. E, portanto, é um jogador que eu quero ver mais arrematar, porque existe mais capacidade de finalização para Pablo Sarabia. Podes descer, Pedro?
Peraí, deixa-me buscar o documento. Castro, estão aqui a perguntar se nós podemos partilhar o documento no final. Não sei se tens permissão para isso.
Pois, vou perguntar, mas...
Tens perguntado, pronto. É só para responder, porque estão-nos a perguntar e temos que perguntar.
Aqui são os chamados, os que é
espaços para golo, não é?
Exatamente, passos decisivos, passos-chave. E podemos ver aqui que em passos-chave, aqueles passos que dá grande oportunidade.
Sarabia.
A Sarabia já fez 12 e realmente fez uma assistência para golo, está ali as assistências nesses 12, e muitos foram falhados pelos seus companheiros.
Mas está aqui, depois, não, também tantos, é que os passos do Pedro Gonçalves não deram assistências, por exemplo, para golo, que é uma coisa que também não quer dizer, não, também não é
para o Pedro Gonçalves ainda está a ganhar forma. Ah,
exatamente, e aí nota-se, porque provavelmente nestes 9 passos decisivos, lá está pelo menos uma oportunidade, uma assistência e meia tinha que dar e ele não tem conseguido nenhuma, mas é uma questão, eu diria, de tempo, não é? Isso acho que não vai haver dúvidas mais cedo ou mais tarde.
Mais uma vez, mais um ponto positivo para o Sarabia, claro, e para mostrar realmente a importância que o Sarabia está.
Sem dúvida.
Tendo a equipa nas recuperações no último terço, nos remates, nos cruzamentos, agora nos passos-chave, e começa a ver aqui o Sarabia aparecer muitas vezes num mês em que ele teve praticamente em todos os jogos.
É verdade, muito bem. E depois...
Depois aqui, por acaso, é muito interessante. Onde é que o Sporting recupera mais a bola, onde recuperou mais vezes a bola, em termos de percentagem e depois também em termos totais. E é engraçado que o Sporting recupera, a linha do meio-campo é muito forte. E é essencial. Quando uma pessoa percebe que joga, claro que recuperamos muito ali na defesa, quando somos sujeitos a defender, mas reparem do meio-campo nas alas, quando muitos adversários estão habituados a atacar pelas alas, não é? Reparem como é que o Sporting bloqueia 14,6% de bolas recuperadas na ala esquerda, ali no meio-campo, e depois 20,4% é o setor onde o Sporting recupera mais ali na ala direita, e depois ali no meio 10,8%. Portanto, é um fator muito importante. O Sporting praticamente, enquanto tem uma pressão alta, enquanto está com as linhas subidas, recupera ali as bolas quase todas. Portanto, grande parte das bolas são recuperadas ali, e isto revela muito sobre o sistema de...
E pelo lado direito, que depois dá para ver aqui, que é uma diferença grande também em relação
ao... É uma diferença grande, 30, e aqui
quase
também
40% do lado direito.
Podemos dizer assim, então, mas o que é que se passa aqui do lado direito? Se calhar Pedro Porro também
acaba
diz alguma coisa, não é?
Acaba por grande coisa, não é?
Exato.
Acho que não há dúvidas disso. Yeah.
Pois aqui onde perdemos mais bolas. Exatamente. Ali, zona perigosa, ali no nosso último terço, como podem ver ali no meio já perdemos algumas bolas, o Sporting tem perdido algumas bolas. Ali no meio terreno, 12,9. No lado direito perdemos mais, mas também Pedro Porro tenta mais dribles e tenta sair
pois
mais.
Pois é, quer dizer, seria uma consequência tentas, natural, não é? Quanto mais
exatamente,
tentas, exatamente.
Quanto mais tentas, mais perdes a bola. Também no ataque, mas por exemplo no ataque até, repara, tens ali e está quase equivalente, portanto perdes tanto na esquerda como na direita, mas no meio campo não. E, portanto, isto é muito interessante perceber e está ali realmente a nível individual as perdas de bola e nós podemos analisar. Aqui as faltas cometidas, eu acho que este quadro, assim, a quem não está habituado a ver isto, pensa, ok, isto não é muito importante, mas é. às vezes é importante fazer as faltas nos sítios certos para depois não acontecer perto da nossa grande área. E agora reparem, perto da nossa grande área, quantas faltas é que fazemos? Muito poucas. Isto é muito bom. Primeiro não origina livros perigosos ou mesmo penaltis. Depois contemos o jogo muito e fazemos faltas inteligentes muito no último terço do adversário e muito no meio campo. E portanto, o Sporting realmente consegue não ter e não ser sufocado por livros à entrada da área ou livros nas alas, que às vezes são perigosas, porque realmente sabe fazer e sabe onde fazer as faltas. Isso é muito importante.
Pois é, o dribles.
É os dribles outra vez, as percentagens de dribles outra vez, e vejamos aqui o lado direito ali a subir em flecha, ali no ataque. É normal haver no ataque mais percentagem de drible, como deve calcular. Claro. Devem calcular, mas ali do lado direito é Pedro.
É claramente pouco.
Pedro Gonçalves também, diga-se passagem. E Pedro Gonçalves também. Certo.
E Pedro Gonçalves que já tem alguns jogos e, portanto, já tem influência aqui no coisa. Depois temos os passos, como é que se diz?
É os passos mais em profundidade.
Em profundidade, exatamente.
Exatamente. Onde é que são feitos mais. E aqui podemos ver também a importância, não sei se está aqui, mas podemos ver aqui a importância muito do Sporting a distribuir o jogo, quando ali naquela zona nós distribuímos para as alas passos em profundidade, e podemos ver que muito sai do setor central. E, portanto, são muito bem efetuadas. Podemos ver também os fora de jogo, que é um passo que eu acho que é um pormenor importante. Exatamente. Para ver que o Sporting não é uma equipa que seja apanhada muitas vezes em fora de jogo. Podemos ver o total, é muito pouco. O Paulinho foi apanhado 4 vezes, Nuno Santos 2, o Tiago Tomás 1, o Pablo Sarabia 2. O Sporting é muito pouco às vezes apanhado em fora de jogo. Além de nós defendermos bem e defendermos bem com uma linha de fora de jogo, em que sabemos fazer isso, mesmo na frente também sabemos muito bem fugir à linha de fora de jogo.
Certo.
Depois temos a questão dos cantos, não é?
Ah, aqui os cantos é uma coisa que
interessante. O caso do Coates, não é?
É Coates.
Portanto, é uma coisa impressionante. Ainda temos um golo de canto do Tiago Tomás, que nasceu do canto do Tiago Tomás. Podemos também ali, podemos ver a fonte dos cantos, não é? Os cantos batidos na esquerda, os cantos que são cobrados pelo Pablo Sarabia, pelo Pedro Gonçalves, pelo Daniel Bragança, Nuno Santos e Ricardo Gaio. E podemos ver que agora com o Sarabia a marcar de um lado, que foi agora o último jogo, que deu o golo com a assistência de Paulinho para o Coates, e depois o Pedro Gonçalves na Turquia marcou do lado direito, podemos ver que se calhar agora já sabemos praticamente quem é que vai marcar os cantos. É Pablo Sarabia na esquerda e Pedro Gonçalves na direita.
Pedro Gonçalves na direita, exatamente. Depois temos os livros, não é?
Está decidido, nem temos mais nada sobre os cantos. Força.
Nós livros quase que não marcamos golos, não é? Nem temos tido grandes.
Nos livros sim, falta-nos aqui alguém.
Falta-nos alguém que seja. Aliás, a referência acaba por ser, isto é tão fraca a amostra, Pablo Sarabia menos que 0,01 para golos. Há aqui o livro, há um remate do Fedal que teve próximo de ser golo, nem sei bem que jogo terá sido.
Falta-nos um livro pouco, semelhante àquele que aconteceu em Braga o ano passado.
Aqui vou-vos dizer uma coisa, sinto a falta do Mathieu
Fernandes. Ah, é por isso
que sim, também.
Claro, Mathieu, Bruno Fernandes, sem dúvidas.
Eu acho que ainda vamos ver o Sarabia marcar um golinho de livro. Vamos ver.
Sim.
Fica aqui a minha aposta. E depois aqui o Ice Kaltman dá-nos
tudo. Exatamente, para saber, para quem quiser ter a certeza do que é que se está aqui a falar e a medir concretamente, está aqui tudo. E portanto
todo o sucesso do mês de outubro está muito partilhado aqui neste relatório. Eu espero que tenham gostado. Acho que é uma experiência muito boa para quem está a ver pela primeira vez um relatório do iScout. Depois podemos trazer mais e podemos trazer também um jogador individual. Deixem no comentário que jogador é que queriam que nós gostariam que nós trouxéssemos, e nós trazemos um relatório sobre um jogador especificamente. E portanto, deixem aqui nos vossos comentários as sugestões e nós trazemos depois um relatório sobre o jogador para as pessoas também verem, Pedro, que será importante verem também como é que funciona o relatório individual.
Para terem aqui uma consciência diferente, e obviamente isto é um trabalho de análise que acaba aqui por ser importante, daí o Sporting Sandy Seda também trazer esta análise completa destes, neste caso destes jogos que passaram agora no mês de outubro. E eu disse que o programa ia a meio, já vai a mais,
não,
ainda temos aqui pelo menos dois temas importantes, e a seguir vamos então aqui às notas finais. Na próxima quarta-feira, Pedro Varela, o Sporting recebe aqui o Besiktas. Foi um jogo, vamos por partes, que é, por um lado temos um jogo onde, depois daquilo que aconteceu na Turquia, Já sabemos que o Besiktas vai vir na máxima força. Por outros,
não vai.
Já não vai.
Não vem Batshuayi e não. O Pjanic não vem.
Há pelo menos dois que não
vêm. Sim, mas o que eu estava a tentar dizer, e era aí que eu iria depois, era ainda que com ausências o Besiktas vai querer sempre ganhar o jogo para conseguir pontuar no grupo C da Liga dos Campeões. Mas depois, por outro lado, também tens um Ajax que já fez o bonito em casa contra o Dortmund e que pode voltar a fazer o bonito na Alemanha, o que nos pode deixar empatados aqui com o Dortmund no segundo posto, digamos assim, do grupo C, que acabamos por estar em terceiro face à diferença de golos, obviamente. Mas o que é que estás à espera do jogo com o Besiktas?
Olha, vou começar por aquilo que o Ruben Amorim pediu e que gostava e que eu acho que vai ser muito difícil acontecer, infelizmente, porque eu acho que há um problema estrutural grave, há um problema grande, que parece que nós estamos fartos de alertar para isso aqui no programa e noutros, e há várias pessoas que têm falado sobre isso em diferentes podcasts e noutros projetos, que é a questão do público. Ainda agora em Alvalade, eu bem sei que houve o temporal e essas coisas todas, mas nós estamos, e há os horários e há uma série de condições, e parece que ninguém se está a preocupar com isso. Ninguém, não está a haver um regresso ao público como se esperaria, que eu já tenho alertado aqui várias vezes. O Ruben Amorim gostava de ter um ambiente, isto quando comparado então com todos os campeonatos lá fora, que estão praticamente esgotados os estádios, e nós aqui, o Ruben estava a pedir um ambiente como aquele na Turquia. É evidente que não vai ser possível, não acredito que esgote. Tenho a certeza que o que vai acontecer, isso sim, é que os que forem vão continuar a apoiar como têm apoiado, da forma como tem sido, como tem acontecido em Alvalade, e isso tem-se notado, um apoio fantástico de todos aqueles que lá estão, sejam os 21 mil que tiveram agora, sejam os que aparecerem na quarta-feira. Isso era importante. O Sporting precisa mesmo de ter um bom ambiente. Já sei que muita malta já está aí um bocadinho chateada porque o árbitro, supostamente é o mesmo árbitro, não é supostamente, acho que é mesmo o mesmo árbitro daquele famoso Schalke 04, do jogo Schalke.
Sim, mas já arbitrou o Sporting depois, acho
sim,
eu.
Sim, já arbitrou, mas 2019. Enfim, acho que, enfim, espero que não seja nada disso, nem acho que seja uma intenção de fazerem alguma coisa com isso, porque não acho isso relevante, mas a verdade era a questão do público e o apoio que o Ruben Amorim sente que é importante, ainda bem, porque havia aquela história que, não sei o quê, o Sporting só ganha sem público, blá blá blá, e andaram aí com essas coisas, e está mais que vista que a importância que o público tem nos jogos do Sporting e como tem sido importante e como tem sido fantástico o apoio que temos dado. Depois, é óbvio que o Sporting, este jogo que se espera, se formos ganhar 4-1 lá, esperamos pelo menos ganhar em casa. É aquilo que nós, obviamente, pelo menos temos na ideia, na cabeça, é ganhar. Ganhar em casa garante-nos pelo menos uma coisa: vamos continuar nas competições europeias. À partida, arrumamos com a questão europeia, pelo menos no mínimo o terceiro lugar. Dependendo do que for fazer o Ajax ou Dortmund, que eu acho sinceramente que o que espero que aconteça é que o Ajax ganhe, porque assim arruma de uma vez por todas, certo, com a discussão, fica o Dortmund para lutar connosco, que vem ao Alvalade. Se nós eventualmente ganhássemos ao Dortmund, fica para a última, que é o Dortmund, que é nós irmos ao Ajax e o Dortmund receber o Besiktas. Ficaria pelo menos uma esperança, aqui uma portinha aberta para, certo, que uma eventualidade nós nos qualificarmos para a fase seguinte. A grande questão, eu vou-te dizer, nós falamos isto aqui muitas vezes, não, enfim, não vale a pena estarmos agora a chorar sobre isso. Aquele jogo com o Ajax foi um jogo que ficou, foi, lá está, é tal exceção à regra, aconteceu o que não devia ter acontecido, e acabou por ser muito pesado para nós, porque massacrou um bocadinho a equipa, tirou-nos ali 3 pontos logo em Alvalade. Bah, no mínimo, se tivéssemos empatado, pelo menos era mais um ponto que tínhamos aqui na luta. Enfim, massacrou-nos aqui um pouco, mas obviamente o Sporting vai entrar em Alvalade para vencer este jogo, tem essa capacidade, tem equipa, há aqui ausências do lado deles que são importantes e, portanto, nós temos que as aproveitar, e o objetivo, obviamente, é ganhar, vencer, arrumar com essa questão. Pelo menos a continuidade europeia é absolutamente importante. São mais 2 milhões e 700 mil se ganharmos que entram nos cofres, e como nós sabemos, o dinheiro faz-nos muita falta, dá-nos muito jeito, não é só o Sport, também nos dá a todos nós, mas daquilo não vem nenhum para nós, mas bem para o clube. É importante, obviamente, do ponto de vista financeiro, continuar para ver se o Excel do Zanha começa a ter ali uns quadrados mais verdes e não está tão vermelho, mas a verdade é que isso tudo junto todas estas variáveis são absolutamente fundamentais. Agora, se nós olharmos para aquilo que o Sporting foi capaz de produzir na Turquia e se percebemos aquilo que nós temos capacidade para fazer em casa e aquilo que temos feito e o estilo de jogo que temos conseguido e aquilo que temos trazido nestes últimos, já nem digo nestes últimos, neste campeonato, nós temos aqui um ou outro caso que foram exceções a uma boa caminhada que estamos a fazer, não é? Porque nós acabamos por estar neste momento a atingir o primeiro lugar, se calhar aqui há 5 ou 6 jogos, ainda me lembro, ainda há pouco tempo estávamos a entrar num jogo que podíamos ficar a 7 pontos do Benfica, neste momento certo. Estamos à frente do Benfica, e portanto, olhando para tudo
isto... Foi o destruiu,
exatamente, estamos num bom momento de forma, apesar de algumas de tudo aquilo que já falamos, quem chegou agora ao programa é só ouvir tudo aquilo que já falamos para trás, para não pensar que também estamos aqui vivendo um conto de fadas, mas a verdade é que esperamos uma vitória, queremos essa vitória, é absolutamente fundamental, e estas vitórias são importantes para aquilo que nós temos falado várias vezes. Falta-nos o hábito de ganhar na Liga dos Campeões. Nós temos poucas vitórias na Liga dos Campeões, nós temos poucas vitórias na fase de grupos da Liga dos Campeões. Infelizmente estamos aqui a tentar qualificar-nos para a fase seguinte, que também temos poucas passagens à fase seguinte, porque é natural, se temos poucas vitórias nas fases do grupo, não podemos passar sem vitórias nas fases do grupo. E, portanto, este ganhar também na Liga dos Campeões é importante. E era excelente. Eu nem sei quantas vezes o Sporting terá conseguido, se calhar vou dizer uma asneira e vai-me já aparecer alguém a dizer não, eu não sei quanto aconteceu. Eu não sei se nós teremos ganho alguma vez, 2 vezes seguidas para a Liga dos Campeões. Olha que eu não sei se alguma vez terá acontecido desde que o Sport está na Liga dos Campeões.
Olha,
se calhar já aconteceu,
que eu não sei,
posso estar errado, mas eu não me lembro do Sport.
Não sei, houve aquela época que ganhámos 3-0 ao Mónaco.
Talvez aquela
mas
alguém há de dizer aí que se calhar aconteceu, mas não acontece muitas vezes, não é? E isso é que é importante.
Exatamente.
Ganhar e ganhar a seguir.
Aliás, vamos ganhar 4 vezes seguidas agora. Ou 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas. 4 com a vitória.
Tens razão. Já estás a contar com a vitória a 7 de dezembro. Aliás, que eu fui lá, eu deixei lá uma galinha preta e
claro. Peguei
aquilo.
Está resolvido. Essa nem é o tema.
Essa nem é o tema que vai acontecer. Talvez já me estão aqui a dizer que talvez já aconteceu 2008, 2009. Prontos. Okay, mas o que interessa aqui é, não acontece muitas vezes isso. E este gosto, e este acontecer de ganhar várias vezes na Liga dos Campeões é importante. E,
muito bem lembrado.
Portanto, era importante que o Sporting conseguisse, e esperemos que o consiga na próxima quarta-feira. Cá estaremos para depois fazer o pós-jogo e também para analisar. E depois o jogo de Paços Ferreira, porque acaba sendo importante, porque o Sporting depois para o campeonato. Portanto, são 2 jogos aqui. Eu não sei se ainda vamos falar do Paços Ferreira, mas vamos falar se calhar muito pouquinho.
Vamos falar
mas
só, um bocadinho.
Muito pouquinho, mas só para dizer que temos este jogo e depois temos Paços Ferreira já no domingo às 7 da noite. E são 2 joguinhos que depois para
depois
o campeonato.
Só voltamos
11 dias,
dia 17.
17. São 11 dias até a vir. O jogo do próximo domingo é de Paços Ferreira, 7 da tarde. Eu faço sempre este apelo muito importante. Já sabem, se quiserem pagar cerveja, avisem-me. Nós devemos
teremos
lá estar.
Teremos
todos o gosto em aceitar. Mas a verdade é importante ganharmos, e nós temos que ter esse hábito de ganhar na Liga dos Campeões.
Exatamente. João, o Pedro já disse muita coisa, mas vamos aqui falar de 2 pontos importantes. Primeira coisa, o relvado de Alvalade. Vamos agora para o terceiro, quarto, já estou baralhada. Jogo seguido em casa, o relvado que... Eu aparentemente senti o melhor o jogo deste fim de semana.
A água fez mal.
E acho que a água aqui refrescou alguma coisa naquela relva que era necessária. E vamos falar aqui de rotação da equipa. Achas que Amorim vai mudar o 11? Não vai mudar o 11? Relvado, condições de relvado e a rotação da equipa.
Olha, sobre relvado, nós como somos todos, os sportingistas são sempre especialistas em tudo, eu estive a tirar um curso intensivo de relva este fim de semana.
Aliás,
e posso dizer que...
Estive
no YouTube, como tirar um curso de relva num fim de semana. E posso dizer que eu acho que se calhar a chuva fez bem à relva. E porquê? Porque eu acho que se calhar a relva ganhou mais raiz. Pode parecer um paradoxo, mas a verdade é que...
Perdeu
pareceu
areia.
Um relvado... Pareceu um relvado melhor, estranhamente, estava toda a gente com medo, aí choveu muito em Lisboa, e acho que choveu muito, aqui no Porto por acaso não, mas choveu muito em Lisboa, e eu fiquei a pensar, até te mandei uma mensagem a perguntar, a bola rola, o aquecimento, e tu rola, não parece mal.
Eu, achei estranho.
Mas a verdade é que pareceu-me que ganhou mais raiz e obviamente ainda tem alguns condicionantes, mas pareceu-me uma relva mais fixa, mais presa, ou seja, que tem realmente mais raiz e que
se as coisas até jogam. Se calhar andaram a pôr cola Super 3.
Não sei, mas aquilo resultou. Vamos já ver agora na quarta-feira, mas aquilo resultou. Em relação à tua outra questão, eu acho que não, acho que se o Mourinho mudar... Pá, eu tenho aqui duas posições que eu acho que pode mudar. Não acredito muito que vá mudar. É uma se Fedal está em condições físicas para ir ao jogo, ou se vamos ter que fazer uma alteração na defesa.
Quem Fedal... vai no lugar de Fedal?
Não, aqui podia ser o Matheus Reis e jogar o Nuno Santos na ala. Okay. Isto também, obviamente, a Mourinho vai estudar a equipa do Beşiktaş. Em relação ao Beşiktaş, a minha curiosidade é para ver como é que o Beşiktaş vem encarar o jogo. Isto porque o Beşiktaş tem grandes deficiências a defender, como nós vimos na Turquia, e portanto, eles têm que ganhar o jogo, não é? Eles têm que ganhar o jogo, não. E portanto, eles vão ter que vir com tudo. Agora, quero ver se eles vêm com tudo inicialmente, ou se vão esperar e vão tentar nos fazer... algo que nós fizemos ao Beşiktaş, que foi jogar em transição. Portanto, eu acho que o Sporting tem que entrar forte, mas eu acho que o Sporting vai entrar na expectativa para ver como é que o Beşiktaş vem. Se o Beşiktaş vem para a frente com tudo para tentar marcar logo, ou se vai esperar e tentar jogar e esperar que o tempo corra e depois só a partir daí é que vem atacar. Se o Beşiktaş vier com tudo e se o Sporting mantiver a mesma consistência defensiva, eu acho que nós vamos ganhar. Porque o Beşiktaş tem muitas deficiências defensivas e, portanto, o Sporting, se for um Sporting que aproveite e finaliza as ocasiões que vai ter, e de certeza que vai ter algumas...
E os cantos?
Os cantos, portanto, chutar contra eles para isso é canto, portanto, ali... Pode-se chutar a baliza? Não, chuta contra o gajo para ver se está para canto.
Chuta contra o gajo para ver se está.
Por acaso vi um tweet...
Quantas trata do resto?
Sim, pá, dentro da área, nem se atirem para o chão. Chutem contra os gajos para ser canto. E portanto, vamos ver o que é que o Sporting pode fazer. Eu acho que o Beşiktaş defende mal, o Sporting pode aproveitar muito bem isso, mas estou muito curioso para ver. O Beşiktaş está aqui numa indecisão. Não sabe se vem a maluco e depois sabe que o Sporting em transição pode matá-lo logo, ou se vem com calma a ver o que jogo e depois tentar ferir um ou dois golpes para tentar marcar o Sporting. Se o Sporting marcar primeiro, tenho quase a certeza que o Beşiktaş vem com tudo e depois vai abrir grandes clareiras. E espero que seja um dia em que Paulinho, nessas clareiras, aproveite e que meta uma ou duas batatas lá para dentro. Mas vamos ver, vai ser um jogo bastante interessante. Lá está, pode ser um bocadinho diferente do jogo da Turquia, porque depende como é que o Beşiktaş vem encarar o jogo e da maneira como defende. Se defende mais atrás, obviamente fica mais difícil para nós. Se eles vierem mais para a frente, eu acho que abrem sempre, porque eles são muito fracos nos duelos defensivos e mesmo na recuperação defensiva. E a recuperação defensiva, na transição defensiva, é quando eles atacam e perdem a bola, depois a recuperar, eu acho que existem grandes falhas do Beşiktaş. Portanto, vamos ver, muito curioso, mas acho que as duas posições onde eu acho que pode haver troca é no defesa central do lado esquerdo e no ala do lado esquerdo. Isto pode haver por uma questão física ou por uma questão tática. Vamos ver o que é que a Mourinho vai fazer, mas quase certeza diria eu que iríamos jogar com o meu moço.
E vamos ver o que é que a Mourinho decide. Já sabemos que a Mourinho ouve o Sporting Senta e Senda, portanto basta seguir os conselhos de João Castro, que ele está sempre cá para nos elucidar de tudo aquilo que pode ser necessário ou não para o jogo. Se precisares do relatório, Ruben, liga para o João. O João manda o teu relatório tranquilo.
Ele tem, mal leva também.
Ele tem este, tem mais, tem melhores.
Tem mais, tem melhores.
Esperemos que sim. Esperemos
que sim. Aí está. Eu vou-vos dizer, aí. E para quem não sabe, o Sporting mesmo em termos de data, de dados, de jogos, dados de scouting, o Sporting está muito à frente. Houve uma grande evolução e, portanto, o Sporting tem dados incríveis sobre os jogadores a contratar, em termos estatísticos tem muitas informações.
São aqueles quatro computadores que apareceu no programa da SIC quando o Janeiro
sim, exatamente, aquele, sempre a trabalhar aquele... não, está okay. Sempre a trabalhar e depois aqueles... também tem todos os dados dos jogadores, por isso é que eles usam aquele entre aspas, sutiã com o GPS, aquilo revela tudo, portanto, os quilómetros que correm, as acelerações, os metros percorridos, os metros percorridos em corrida, o posicionamento médio, o posicionamento do campo, portanto, aquilo, o Sporting, nisso o Sporting deu um grande salto, muito também mérito, obviamente, da estrutura de Ruben Amorim, também, do staff, que pediu isso e que foi dado, a direção deu. Portanto, o Sporting aí está muito à frente na análise que faz, quer a jogadores, quer aos adversários, quer à própria equipa e aos próprios jogos. Portanto, nisso o Sporting deu um grande passo. As pessoas pensam que isto é tudo só treinar e tudo, mas não. Há muitos dados, há muita informação a correr e o Sporting nisso tem estado muito bem.
Ora, aí está. E antes de irmos aqui para as notas finais, até porque já passámos da hora, deixar a nota uma vez mais, o jogo com o Paços Ferreira é no estádio da capital do Móvel, onde nós apanhámos uma molha há uns anos, Pedro Verão.
Vamos apanhar outra vez.
Não chove no domingo. Não chove no domingo.
Vamos ver.
O curso de relva ensinou-me a ver o tempo.
Ah, pronto. Portanto, além da relva, vês meteorologia também. Ok.
Okay. É fundamental, tá?
Claro. O Castro, é verdade, é que dá sol, 16 graus máximo e 5 mínima.
O Castro é que sabe. Vamos ver. Eu de qualquer modo.
Tem aquele galo de Barcelos que tinha nas pequenas brandas e barro de cor. Havia vários e um que se virava.
Não chove.
Olha, se não apanhar a molha, já sou uma mulher feliz. Olha, pá, não bem, chove, já é bom, mas o jogo, não. O jogo é às 19 horas. Eu vou ao jogo, o Pedro Varela também vai, o João Castro ainda está.
Eu não tenho bilhete, mas quero ir. Eu acho que não vai esgotar.
Queremos ir
mas,
todos. Queremos
mas vamos,
ir todos.
Estamos a tentar, o Castro.
Deixar só a nota que há zona sem cartão do adepto, obviamente, por isso é que nós vamos, como devem calcular.
Deixa-me dar-te aqui, deixa-me dar uma coisa aqui que eu tenho que dizer. Dar os parabéns ao Paços Ferreira. Pela evolução enquanto clube e sabendo que vamos lá ganhar e vamos jogar para ganhar, obviamente, o Paços Ferreira tem uma evolução brutal. Quem, portanto, aos anos, fui eu e o Pedro e o estádio Paços Ferreira estava em obras. E vamos lá quem nos conhecemos. Não depois sei, o Paços Ferreira como clube, olha, nas redes sociais é fantástico, com aqueles vídeos da mascote fantástico. E os vídeos que eles fazem.
Exatamente.
Eles cresceram muito, é um clube que não tem dívidas, é um clube que paga tudo a tempo e horas, pode não pagar muito, mas paga tudo a tempo e horas. Cresceu bastante, o estádio cresceu imenso. Quem viu o estádio, como é que eram as bancadas e como é que é agora as bancadas, e portanto acho que é um excelente exemplo de um clube bem gerido, é o Paços Ferreira. Portanto, aqui uma nota muito positiva ao Paços Ferreira.
E ora aí está, e merecida acima de tudo. E mas, ainda antes de irmos aqui para as notas finais, Pedro, eu sei que tu querias falar do tema da semana do
não,
mês.
Eu não vou falar muito do tema, eu não vou falar
ou,
muito do tema.
Coisa
eu já lá, eu tinha a falar.
Mas eu sei que querias deixar aqui uma nota sobre a história desta camisola e neste caso a camisola do Jordão.
Sim,
e sei que querias aqui falar sobre este tema hoje. Força.
Não, eu não vou, até porque já estou outra vez com dificuldade na voz, mas eu em relação ao tema do Dama já falei no Patreon e quem quiser pode ouvir lá, quem não quiser não ouve. Mas não, há aqui duas ou três coisas que, e só estou a trazer isto, e sou eu que estou a trazer, apesar de eu não ter tido trabalho nenhum nisto que vou mostrar, porque isto é trabalho do Castro e do Luís Silva e também até do próprio do Zé Duarte na altura. Sim. Que já explico isso tudo, mas vou só aqui dizer duas ou três coisas e só estou a mostrar isto porque descobrimos hoje que efetivamente isto chegou mesmo a ser a opção e foi mesmo equacionado, apesar de não ter avançado. Mas só para dizer aqui uma coisa que é, nesta questão do nós somos muito bons a arranjar problemas onde eles não existem. E como eu disse nesse áudio do Patreon, há coisas que às vezes são tão fáceis de resolver e tão simples que, primeiro, a situação nunca deveria ter sido resolvida na praça pública, por muitas razões que quem quer... Neste caso, vamos imaginar que a família de Damas se sentia... prejudicada, pá, poderia certamente ir ao lado e falar com quem deveria ter. Da mesma forma que o Sporting, que muita gente está aí a dizer, mas a família tem direitos, não tem direitos nada, a marca não está registada, o Sporting não tinha nada que pagar à família do Vítor Damas, a marca não está registada, o Sporting inclusive não estava a explorar do ponto de vista comercial nenhuma marca chamada Vítor Damas. Enfim, poderíamos depois entrar aqui numa guerra legal, por isso é que o Sporting depois até acabou por tirar. Enfim, mas nós somos muito bons logo a trazer problemas e depois, claro, mais uma vez...
A inventar às vezes.
Pois é, exatamente. Depois, mas eu fiquei, achei interessante uma coisa, por isso é que estou a trazer isto aqui, porque o Miguel Cal, que já fez parte da direção do Sporting, disse nas redes sociais que em 2019 estava a preparar e tinha inclusive tudo pronto para avançar e a coisa depois não aconteceu. E hoje ficamos a saber... que era efetivamente este projeto que o Castro e o Luís Silva, inicialmente. Na altura, o Castro e o Luís tiveram a ideia de homenagear o Vítor Damas, e depois falaram comigo e com o Zé também, dizer, olha, vamos fazer aqui uma coisa, e vamos fazer isto como deve ser feito, vamos primeiro idealizar o que nós queremos, ligamos primeiro à família do Damas, e depois vamos apresentar ao Sporting.
E eu lembro-me da história da família do Damas muito bem, porque lembro quem fez a chamada, na altura foi o Zé Duarte. Estávamos à porta do estádio do Rio Ave, porque o Sporting ia jogar. E lembro perfeitamente de estar a chegar com o Castro e o Zé Duarte a sair dentro do carro. Estava ainda acabado de falar com a família dentro do carro. E saí cá para fora todo contente a dizer, epá, eles gostaram muito da ideia, isto tinha tudo mesmo pernas para andar. E depois, na altura, fizemos esta pequena apresentação, fizemos, foi o Luís e o João, mais uma vez aqui, o fizemos, foi no sentido que isto foi sobre a marca fizemos do Sport 160, geral, não quero estar aqui a ter crédito por uma coisa que não tive, mas a verdade é que nós, depois preparou-se aqui a memória descritiva, o objetivo era esta camisola, e eu estou a falar porque hoje vi nas imagens que a filha do Damas partilhou, via-se que era esta camisola, porque está o símbolo aqui embaixo, e via-se que era esta a camisola, este era o objetivo, e aqui como era mesmo uma exploração de nome, por isso é que nós achamos por bem, obviamente, falar com a família, e só para que se diga, nós não tínhamos interesse nenhum comercial nisto. Nós não,
aliás, está ali na descrição, depois eu posso falar disso, está ali na descrição, sim, na memória descritiva, está lá o nosso intuito.
O nosso intuito está agora, aí tudo.
Eu posso dizer, a nossa intenção era, enquanto nós, Sporting 160, obviamente pelos direitos da camisola, nós cedíamos os direitos, portanto todas as verbas que viessem desta camisola era para a ala pediátrica de oncologia do Hospital São João do Porto. E porquê? Exatamente. Primeiro porque, obviamente, as crianças estão em primeiro lugar para nós, e porque eu e o Pedro também somos pais. Depois, porque nós quisemos aqui do Porto, porque a ala pediátrica do hospital, a área pediátrica oncológica do hospital precisava, e nós achamos que era uma forma de, não só mostrar que o Sporting é um clube nacional, não é um clube de Lisboa, e portanto nós podíamos apoiar uma causa que era aqui na nossa cidade, na cidade do Porto, a minha cidade e o do Pedro, e também o José Duarte aqui do Norte. E portanto nós queríamos aqui que houvesse essa situação. E a família do Damas aqui, portanto, homenagear obviamente o grande Vítor Damas, nós criamos um símbolo, portanto uma imagem que é aquela guarda-redes a defender com o Vítor Damas. Que eu acho que é uma célula de defesa do Vítor Damas, que eu acho que ficou espetacular. O Luís Silva realmente é um designer brutal, foi ele que fez a camisola do Sporting, aquela que está em braille, aquela camisola alternativa. E portanto há que realçar que realmente é alguém que se percebe disto. E depois pusemos o símbolo antigo, que isso foi uma coisa, que foi uma condição quase minha, que ser o símbolo antigo, e, porque fazia sentido, não fazia sentido o símbolo atual numa camisola do Damas. E depois era uma camisola que o Damas usava várias vezes, esta camisola que tem os dois tons. E depois nós achamos, e repara, está ali a assinatura do Luís, depois também está em braille.
Sim, por baixo, a única coisa que tinha Sporting 160 e Luís era na etiqueta. Que foi
é na etiqueta, era a única coisa que nós pusemos, porque obviamente também gostaríamos que tal tivesse. Depois isto foi apresentado para o Sporting, foi tudo feito e nós íamos prescindir todos os direitos e valores, porque queríamos dar, era para a solidariedade, como eu expliquei, para a pediátrica oncológica do Hospital São João. Depois enviamos isto para o Sporting, foi-nos pedido, nós fizemos este trabalho, o Zé Duarte fez o texto brilhante da memória descritiva e fez a ligação. Portanto, nós fizemos tudo como os profissionais mandam fazer. Nós ligámos primeiro à família para que não houvesse inconveniente, porque ia haver referência ao nome, ia ter também ali um símbolo, eles gostaram muito da ideia, e depois sim, com o consentimento deles, mandámos para o Sporting. O Sporting demorou muito tempo para responder e acabou por não nos responder diretamente, oficialmente. E, portanto, sem mágoas, o Sporting, obviamente...
Sim, claro,
como,
claro,
como clube aqui, amigos na mesma, obviamente gostaríamos de ter uma resposta para saber porque é que o projeto não avançou, mas calhar foi coisas internas, às vezes, que nos ultrapassa. Nós não sabemos o que é que... Sabemos, temos rumores, mas baseados em rumores nós não queremos especular, não queremos, e, portanto, não vou dizer qual foi o rumor que nos chegou, apenas é que, realmente, o projeto não avançou. E depois, no outro dia, o Pedro mandou-me logo o link a dizer se uma camisola do Damas feita pelo Sporting, e eu fui logo ver que tipo de design é uma camisola, por acaso, muito idêntica a uma que o Sporting já lançou aos tempos vintas. Eu acho que é igual. Eu acho que é igual. Na altura dizia Reebok.
É semelhante.
E tinha, é muito semelhante. Mas é uma camisola bonita. Sempre basta ter o nosso símbolo que é uma camisola bonita. E, portanto, lançou. E depois eu percebi logo que isto ia dar problemas.
Desta coleção.
Sim, ia dar falatório, pois já mudaram para vintage. Ia dar alguma situação com a família de Damas, porque eu percebi logo que não tinha a referência de Damas, por exemplo, na etiqueta, e isso demonstrou logo que podia haver alguma coisa. Mas são situações que o Pedro já explicou, acho que podia ter sido feitas as coisas de forma
parte
diferente.
Da parte a parte. Acho que
não
sim.
Foi. Acho que nós, quando fizemos as coisas direitas, que foi com as duas partes. Mas pronto, fica a camisola bonita e para quem comprou, obviamente, é uma excelente recordação. Quanto à nossa, um dia mando fazer uma só para mim, para o Pedro e para a Mariana e ficamos com a camisola.
Três felizes, não é mesmo?
Porque não é ilegal se eu mandar fazer a camisola, portanto, se eu mandar fazer
desde
a camisola
para
mim própria...
Desde que não seja para fins comerciais, exatamente.
Para quem sabe?
Exatamente. E vamos então aqui às notas finais. Pedro Varela, hoje não me vais dizer que não tens notas finais?
Tenho, não tenho assim nada de especial, mas tenho duas notas finais muito, muito simples. Uma delas tem, o Castro fez questão de falar no início, eu só tinha preparado para o final, mas não posso deixar, obviamente, de voltar a repetir, porque acho que é importante, é um marco, são 250 programas que o Sporting 160 faz. Como eu tinha dito, estamos a praticamente um mês de fazer 5 anos. Se me dissesse em 2016 que íamos estar há 5 anos a falar todas as segundas-feiras sobre o Sporting e que pelo meio até já fomos campeões, pá, se calhar nem eu acreditaria em tal coisa, mas a verdade é que acho que o Sporting 160 não só permitiu-nos melhorar até a nós enquanto, não sei se enquanto pessoas, mas enquanto até... que em pessoas já somos gajos espetaculares e incríveis, exatamente. Então eu tenho uma paz de anjo no Twitter para toda a gente que nem vos conto, mas do ponto de vista daquilo que é do nosso conhecimento, da melhoria, de certamente isso trouxe-nos muitas amizades, trouxe-nos muita gente, e isso acho que era o ponto que eu queria começar. Acho que vale a pena, é um marco, não deixa de ser um marco. Não há muitos podcasts em Portugal que tenham tantos programas como o nosso, que tenham tantas edições, e acho que isso, tinha que referir isso, e até sou capaz de dizer que há duas coisas que nestes últimos ano e meio, dois anos, para mim, que eu acho que se notou completamente. Uma é um salto ainda maior em termos qualitativos da capacidade e da análise que o Castro tem feito aqui, do ponto de vista técnico. Ah, ele não paga para dizer isso, não pensa que ele não paga para dizer estas coisas. Às
qual
vezes
é o nível?
Alguém pensar
é,
que... nível. Exato, não. Mas é do ponto de vista de qualidade técnica de comentário, e não é à toa que as pessoas o têm convidado. E obviamente isso pesa, porque ele... tem qualidade nisso, não tenho dúvidas nenhumas, e podia referir também aqui o Jorge do Sporting Tático, porque criaram ali uma referência não só do programa, também do que o Jorge faz no seu Facebook e também no Patreon, e portanto isso tem sido importante. E também há uma coisa que eu tenho notado, para mim é um salto absolutamente notável, mas isso aconteceu connosco e acontece com toda a gente que começa a fazer isto regularmente, que é a capacidade, é a tua capacidade de moderar, Mariana, e daquilo que é hoje em dia o Sporting 160, entre ter a Mariana, que não é só uma cara bonita, não preciso parecer assim um bocadinho machista, é aquela que, não, a dizer
machista
isso,
assim, e realista, tempo,
eu, ainda me cancelavam, não, obviamente realista, mas não quero ir por aí, mas a verdade é que, desse ponto de vista, porque pode parecer fácil, as pessoas não
é fácil.
Nós já tivemos aqui muitos convidados e depois discutimos entre nós, e olha como é que ele falava e como é que é, e comparar o que é que nós tínhamos ideia. Não é fácil, às vezes pode parecer fácil, mas mesmo falar para meia dúzia de pessoas que sejam, não deixa de ser importante. E portanto, eu acho que esse era um ponto que eu queria dizer, porque 250 programas são 250 programas, e é uma marca muito bonita de se ter atingido. Depois, a minha última nota final, achei piada, porque esta hoje... Acho que foi mesmo. O Rui Costa, do Benfica, o presidente do Benfica, falou da questão dos estatutos e de envolver os sócios. E é engraçado que eu falei disso esta semana no Patreon do
Sporting. Eu acho que ele ouviu.
Ele não deve ter ouvido, mas eu acho interessante isso, porque é uma... essa viragem, que é algo que... É curioso, porque ele vem de uma direção que isso era completamente impensável, e ele está ali a tentar procurar outras coisas. Não sei se no Sporting isso é possível, mas eu tenho falado disso muitas vezes. Que é a questão dos estatutos. Eu acho que o Sporting, há duas coisas que eu acho importante que aconteçam no Sporting. Uma era uma alteração de estatutos, um estudo aprofundado de alteração em alguns artigos dos estatutos, não sei se são todos ou não, mas para mim o ponto fundamental era envolver os sócios nessa discussão, envolver as pessoas nessa discussão, de todas as valências, de todas as formas e feitios, para depois, obviamente, claro que depois no final têm que ser produzidos por quem sabe, porque os estatutos e validados por quem sabe, mas acho que essa envolvência e esse lado de colocar todas as pessoas a pensar e a perceberem o que é que está bem e o que é que está mal, porque aquilo para mim faz sentido, pode não ser para o Castro, para ti, ou para o Joaquim dos Açores, ou o Manel dos Estados Unidos, que é Sporting e que também... E portanto, foi uma coisa que eu achei piada, de certa forma, ter visto ele falar disso, mas eu estava a pensar, olha, ainda no outro dia falei disso, até, nesse caso foi até mesmo no Patreon do Sporting 160, mas é algo que eu acho muito, e pode parecer muito que não é relevante, mas eu acredito mesmo muito que era necessário mexer nos estatutos, e tenho andado aqui a pensar em fazer um dia destes aqui até um Patreon, até um programa extra do Sporting 160 só dedicado aos estatutos, porque acho que há aqui muita coisa que pode ser melhorada, até pelo ponto de vista de problemas que nos têm trazido e de relação que nos podem trazer e melhorar em termos de Sporting, e portanto são as minhas duas notas finais para o programa 2.
João, as tuas notas finais.
Bem, eu ia referir o Sporting 160 outra vez, o Pedro já referiu, vou ser rápido. Obviamente, eu acho que tenho que referir algumas pessoas e todos aqueles que nos ouvem. Porque isto realmente só existe porque existem pessoas do outro lado que nos ouvem, nos veem, comentam e gostam de nós. E, portanto, para elas também a minha primeira nota final é agradecer o apoio por estes 5 anos. Depois referir quem realmente vem e faz o Sporting 160, o Pedro, que foi o meu parceiro logo de início com o José Duarte, mas o Pedro, as pessoas não sabem, mas... isto tudo funciona porque o Pedro tecnicamente é muito bom naquilo que faz e coloca o programa a funcionar até no estrangeiro em hotéis e
foi no ar.
E portanto é inacreditável, pode haver uma terceira guerra mundial que isto fica sempre on, que ele consegue, e portanto o Pedro também, pelo crescimento dele, que quero comentar não só isto, mas depois até comenta setas e Jogos e Olímpicos
e portanto, Jogos Olímpicos de Inverno que vai voltar agora. Vamos voltar,
imagina,
agora.
Vou ter que ouvir o curling porque eu gosto. Por acaso gosto de ver o curling. Não, eu gosto de ver o curling, faz-me giro aquilo. Gosto de ver. Sinceramente gosto de ver. E gosto de ver muito hóquei em gelo. Pedro gosta mais, mas eu também gosto de ver hóquei em gelo. É hóquei. E portanto, um grande crescimento do Pedro a todos os níveis, quero comentar, quer fazer aqueles pequenos áudios que eu acho que são fantásticos. Eu acho que não consegui fazer pequenos áudios daqueles.
E não tem que transferir um para o outro, está bem?
É verdade.
E depois, é saudar, estamos a saudar a dívida.
Pode falar da Mariana, que sou eu, porque eu fui moderador, não é? E portanto a dificuldade, não é, Pedro? Eu fui o moderador de um... Portanto, a dificuldade que tinha ao início e o crescimento que fui aprendendo, mas acho que a Mariana é muito melhor moderadora que eu e aprendeu mais rápido. Isto porque, obviamente, comunica bem e tem um lado jornalista que eu não tenho, apesar de tentar, mas não tenho. E, portanto, e a Mariana, além disso, quer sempre aprender. E aqui as três pessoas, desde há 5 anos para cá as pessoas pensam que nós somos iguais, mas não. Muitos foram tirar cursos, muitos de nós foram ler coisas, o Pedro se calhar é a pessoa que lê mais até entre os três, apesar de lermos todos muito, em termos de futebol e de comunicação, por exemplo, a Mariana também, mas depois a verdade é que nunca paramos de estudar, e portanto algumas coisas que o Pedro disse sobre a minha pessoa deve-se muito também ao que eu permiti na pandemia para estudar, muita coisa que o Pedro disse a Mariana continua a estudar, e se calhar o Pedro continua a estudar e também a ler, e portanto as coisas nunca são estanques. Depois, referi todas aquelas pessoas que também colaboraram connosco, o Luís Silva, deixa-me frisar o Luís Silva, porque realmente as camisolas de Chile, que é um grande amigo. Depois referenciar o Tigas, que temos aqui saudades do Tigas para falar das modalidades, porque eu infelizmente com outros tipos de ocupação ligada também a futebol e tudo, cada vez vejo menos modalidades, infelizmente vou tentando apanhar o hockey e o handball e o futsal, mas é às 3 tabelas quase, qualquer dia tem que ver o bilhar, às 4 também há para recuperar um bocadinho. Mas o Adrian também, que nos ajudou sempre em áudios e fez muitas coisas, o Nuno Noivo, que fez connosco
o Gonçalo, no início.
O Gonçalo, exatamente, e agora vejam onde é que está o Gonçalo, as pessoas não sabem, mas ele está lá no Sporting, portanto é público, portanto não, já posso dizê-lo, mas houve também, deixa-me lembrar, o Sporting Tático, obviamente, porque a parceria com o Sporting Tático.
O Sherba, também fez durante um ano connosco.
Durante muito ano, e portanto, e todas as pessoas que vieram cá e todos os convidados, como é lógico, que o Beto, por exemplo, que também fez connosco o programa, há que referir isso, e portanto eu acho que tinha que realçar, hoje tinha que realçar isso pelos 250, e, pá, e para não parecer muito só Sporting 160, outra nota que eu queria dar, que é as escolhas dos treinadores, mas é uma nota muito simples, não é nada de especial, é que cada vez mais escolher o treinador, o scouting de treinadores cada vez é mais importante, vejam os casos que aconteceu, por exemplo, agora no Tottenham, vejam casos que aconteceu, por exemplo, no Barcelona, e cada vez, se calhar, já não basta ser uma lenda de um clube, já não basta ter grandes empresários, os clubes têm que começar a escolher os treinadores exatamente com o mesmo critério e às vezes com a mesma data, com a mesma informação, com os mesmos dados que escolhem os treinadores, porque hoje cada vez mais é importante os treinadores, isto é um tema que se calhar dava aqui para um programa fantástico, Pedro. Até podias convidar o João Gonçalves e tudo, mas a escolha dos treinadores hoje em dia define muito o projeto. E depois há dois tipos, há o treinador que define o projeto e às vezes o projeto que define o treinador. E portanto é um tema que eu lanço, a escolha do treinador cada vez mais, quanto a mim, é decisivo no sucesso do clube.
E temos agora um bom exemplo. Temos um bom exemplo.
Temos o exemplo do Manchester.
O Manchester é um bom exemplo entre o que não... Ainda esta semana, estavas a falar disso. Estava a ler um artigo espetacular no Guardian, quem puder, o artigo saiu no sábado, em que a discussão tinha muito a ver entre quebrar com retirar ou até a importância que tem o Alex Ferguson na própria gestão do dia-a-dia, porque foi ele que manteve o Ole neste momento como treinador, e há quem defenda que está na altura de quebrar, porque não, e também a questão de quem é que eles podem contratar, porque andam sempre à procura de alguém que seja o novo Alex Ferguson, mas têm tanto medo de falhar, porque já falharam tantas vezes com Mourinho, Van Gaal, por exemplo.
Cortaram o cordão umbilical, não é?
E é muito interessante essa lógica.
E, portanto, este tema queria trazer cá, por causa do Barcelona agora contratou o Xavi, e é preciso, se calhar, dar tempo, porque o Xavi vai precisar de um treinador de tempo, agora precisa aprender.
10 jogos com o Nuno.
Não, há vários exemplos, Pedro. Há vários exemplos que toda a gente adivinhava. O Lineker tinha dito, quando foi contratado o NES, portanto, o Nuno Espírito Santo, que ele durava 3 meses. E acertou. O Lineker acertou. E, portanto, é um tema muito importante. Isto também advém, obviamente, fazer uma ligação do Sporting, que foi o tema importante da vida do Amorim. Porque antes de vir o Amorim, a verdade é que nós falhámos 2 vezes, não é?
Falhámos mais, mas...
Não, sim, mas não foi o Sousa Cinta, foi buscar o Peseiro, depois foi buscar o Kaiser, foi buscar o Silas e depois sim o Ruben Amorim. E, portanto, se calhar a escolha do Ruben Amorim foi mais criteriosa. Não fomos buscar uma lenda do Sporting, nem sequer fomos buscar um sportinguista, não fomos buscar um estrangeiro, mas se calhar fomos buscar alguém com muito conhecimento, porque alguém, e se calhar pode ter sido o Viana, porque era amigo dele, percebia que o Ruben Amorim tinha constituído e tinha crescido ao longo do tempo com o Braga. Portanto, estes dados, estas informações que se recolhem, é muito importante antes de escolher um treinador, tipo, pronto, ok, vai ser aquele ex-jogador, mas aquele jogador, ex-jogador é grande treinador só por ter sido grande jogador? Não. E, portanto, eu acho que este é um tema que me fascina, porque cada vez vejo mais os projetos a serem definidos pelas escolhas dos treinadores, e há muitas escolhas erradas, depois há muitos projetos errados, depois há escolhas muito criteriosas e às vezes não tão... famosas para o público, tipo, não é o Amorim, quando veio, tudo, o valor e tudo, mas a verdade é que depois torna-se uma excelente opção. E, portanto, é um tema que eu deixo aqui e analisámos com calma muitos clubes, é um tema fantástico. Para falarmos aqui de futebol, mesmo com adeptos de outros clubes, o tema da escolha do próximo treinador é fundamental. Vejam um exemplo, por exemplo, do Flamengo, desde que saiu o Jorge Jesus, e os treinadores brasileiros, também é lá um mercado mais difícil, mas há muitos clubes na Europa que é um tema fantástico, a escolha de treinadores, cada vez mais importante essa decisão. Portanto, era uma nota que queria deixar aqui, porque acho que dá um programa fantástico.
E o Ferguson, obviamente, esteve aqui há alguns anos, quando chegou ao Manchester United, sem ganhar absolutamente nada. Exato. Daí o Pedro estar a falar precisamente... Do Nuno Espírito Santo.
Olha, tenho aprendido muita coisa sobre o Ferguson. Tenho aprendido muita coisa sobre o Ferguson a ler a biografia do Schmeichel, que é uma coisa assombrosa a forma como ele fala e os erros que foram cometidos, e até do próprio guarda-redes. Até agora ainda não falou do Sporting, mas estou quase a chegar a meio. Vamos ver, talvez mais para a frente.
Quando ele falar, avisa, que vamos todos querer aqui saber. Terminar então 250 programas de Sporting 160, vão vir mais 250, vão vir mais 500. Estamos cá pelo Sporting, por amor ao Sporting. É assim desde o primeiro dia, será assim sempre. E é por isso e por todos vocês que nos acompanham todas as semanas que aqui continuaremos. Agradecer, obviamente, a presença do Pedro e a presença do João. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto. Mantenham-se seguros. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal.
Viva o Sporting.
Viva o Sporting.
Até quarta-feira, vamos ganhar os turcos.
Até quarta.
Exatamente.